Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde. Rio de Janeiro, 12 horas e 30 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço, em rede com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Alto Solimões, Rádio Nacional da Amazônia. Hoje, quinta-feira, dia 10 de janeiro de 2019, temos as participações aqui: Mário Silva, Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira, Maurício Costa e a produção dele, Luiz Ferreira.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E veste a camisa legal, é o propósito sua norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte.
Doze horas 31 minutos no Rio de Janeiro. E estamos chegando com as manchetes, os destaques desta quinta-feira. Flamengo e São Paulo entram na estreia, ou melhor dizendo, na Florida Cup. Comitê organizador da Copa América anuncia venda de ingressos para a competição. E clubes brasileiros dão mole na Libertadores de vôlei. É isso aí, minha gente. Esses são os destaques do programa de hoje, do seu Bate-Bola Nacional. O seu melhor programa da hora do almoço.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola. Astrid Nick.
E vamos seguindo. 12 horas e 32 minutos no Rio. Esse foi destaque ontem, continua sendo destaque hoje, porque eles estão estreando na Copa Flórida nesta quinta-feira. Flamengo e São Paulo. Quem traz as informações é ele.
Maurício Costa.
Tudo bem, Maurício? Boa tarde.
Boa tarde, Astrid Nick. Tudo bem? Astrid.
Tranquila.
Falar sobre essa estreia, né? Os dois clubes brasileiros aí estreando na Florida Cup. Já foi a Flórida, ô Astrid?
Quem dera, não tive.
Faz um calorzinho lá. A gente tá no inverno, né? O inverno lá tem uma média de 15, 20 graus, 25. Mas no verão faz tanto calor quanto aqui no Rio de Janeiro, viu? Passa protetor solar, sua bastante.
É tão privilegiada quanto
é porque
Janeiro,
lá você, né? Tá, você lá é tropical, né? A parte tropical dos Estados Unidos é praticamente Caribe lá. A Flórida é como se fosse o Caribe lá, então tem praias lindíssimas. E os dois clubes brasileiros estão lá, não estão enfrentando aquele. O pessoal fala assim: vai para os Estados Unidos no inverno, vai estar um frio de rachar. Não, na Flórida o clima é um pouquinho mais ameno.
Tranquilo.
Então os jogadores não vão sentir tanto.
25 graus.
É, por aí.
Graus.
25 graus, a temperatura mais baixa é uns 14 graus. Você bota aquele casaquinho esperto e tal. À noite dá uma esfriada, mas é gostoso. É um clima gostoso, viu, Astrid?
Mas e a bola?
Então, a bola também tá lá tranquila. O São Paulo vai entrar em campo hoje pela Florida Cup às 10 horas da noite. Ele vai jogar no Al Lang Stadium, né? Parece que é na Arábia, né? Não. E na cidade de São Petersburgo. É uma mistura toda.
Meu Deus do céu.
Não tá na Rússia, não.
Fraternização de nações.
É, São Petersburgo, lá na Flórida. Só que o estádio é bem pequenininho. Tem a capacidade para pouco mais de 7 mil torcedores.
Então é aconchegante.
Podemos pensar assim. Se lotar é meio complicado. Ficar um atrás do outro.
Eu tô fora.
Então, o São Paulo vai jogar contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O Eintracht Frankfurt é o sexto colocado do campeonato alemão. Vem de uma temporada regular, porque o São Paulo veio de férias, né? Tá voltando de férias. E o Eintracht não, tá rolando campeonato alemão, é o sexto colocado. Tem o Trapp no gol, o grande goleiro, que inclusive foi a Copa do Mundo. E vai ser uma parada difícil pro São Paulo. O técnico André Jardine deve utilizar dois times na partida, um time em cada tempo. As grandes mudanças são, olha só, hein, torcedor do Vasco que gosta disso. O Nenê e o Diego Souza, que terminaram como titulares do São Paulo ano passado, foram para o banco de reservas, vão para o time B, né? E só devem entrar no segundo tempo. São Paulo deve entrar em campo com o Thiago Volpi no gol, recém-contratado, Bruno Pérez na direita, a zaga com Arboleda e Anderson Martins e Reinaldo na esquerda. Meio de campo com Jusilei, Hudson e o Profeta Hernanes. E no ataque, Elinho, que barra o Nenê, ele é da base, o Everton e o Pablo, também recém-contratado, veio do Atlético Paranaense. Aí no segundo tempo devem entrar o Jean, no gol, o Igor Vinícius na direita, a zaga com Bruno Alves e Lucas Cal, que saiu do Vasco e voltou para São Paulo, e o Léo na esquerda, o antigo Léo Pelé. Meio de campo com William Farias, Araruna e Lisieiro. E no ataque, Nenê, Everton, Felipe e Diego Souza. E a torcida do São Paulo está pedindo mais reforços, apesar de já ter se reforçado, né? Por exemplo, os dois que mais pedidos são Alexandre Pato, tá o pessoal dizendo que ele pode chegar para o São Paulo, e o Vitor Ferraz do Santos. E será que eles realmente vão para o São Paulo? Quem responde é o diretor executivo do clube, Raí. Vamos ouvi-lo.
Na questão de lateral direito, nós temos hoje o Igor Vinícius que chegou, temos o Bruno Pérez que está treinando muito bem, né? O Bruno Pérez chegou no meio do ano, não fez pré-temporada, né? Chegando de férias, agora estamos fazendo desde o início, está sendo um dos destaques aí da pré-temporada, junto com o Igor e tem também o Araruna, né? São três opções, sem contar o time de a base subir o sub-20. A gente sabe a ansiedade da torcida de querer sempre novos jogadores, grandes jogadores. São Paulo começou cedo a montar o seu grupo, investiu bastante, investiu forte. Temos um grupo pronto para qualquer desafio, para qualquer campeonato. Então, o grupo está. Estamos muito satisfeitos, né, com o grupo que está montado. Temos um grupo grande até, né? Hoje estamos com 30 atletas aqui, então a gente tem que ter cuidado de pensar qualquer outra coisa. Então, hoje em dia, qualquer outro reforço, outro nome. Temos um time. Não sei se vocês estão acompanhando o treinamento, né? A qualidade técnica é impressionante. Do time, jogadores com muitas opções, e obviamente é um time que não é fácil também de ser mantido, né, de orçamento, né, no orçamento. Então a gente tem que fazer as coisas com a cabeça. Agora a torcida pode ficar contente que já temos um grupo muito forte para todos os desafios e todas as expectativas que todos temos.
E o Nenê? O Nenê está no banco de reservas? E ano passado ele fez biquinho, né? O reclamou, o Lugano até falou na ocasião, o pacote Nenê vem com o biquinho. E estão dizendo que o Nenê pode sair do São Paulo, até o Fluminense estaria interessado no Nenê, clubes do exterior. E o Raí falou sobre essa possível saída do Nenê.
A gente sabe que enquanto a janela tá aberta, né, podem acontecer interessados, contatos, mas não tem nada de concreto, né, com relação ao Nenê. O Nenê está aqui, está treinando também muito forte, muito bem, interessado, já conversou com comissão técnica, com diretoria, se empenhando. A gente sabe que nessa temporada vamos ter várias competições de alto nível, e a gente vai precisar de todo mundo.
Então, tá aí o São Paulo, agora vamos falar do outro brasileiro que estreia na Florida Cup, hoje também às 10 horas da noite. No estádio do Orlando City, esse é maior, viu, Astrid? Tem 25 mil, capacidade para 25 mil torcedores. Olha, ele deve estar, não vou dizer que lotado não, mas deve receber um bom público, porque o outro brasileiro é ninguém menos que o Flamengo, uhum. Clube de maior torcida do Brasil, diria também. Tem alguns times do México que tem torcida grande, o América do México também tem uma torcida imensa, mas a torcida do Flamengo, se bobear, é a maior da América Latina, a torcida do Flamengo. Eu não posso comparar com o Real Madrid, com o Barcelona, porque também...
Já teve sua época,
o Flamengo. Eles têm torcedores do mundo inteiro, né? Eles têm torcedores do mundo inteiro, é diferente.
O Flamengo também tem, mas nem tanto.
Você vê hoje aqui no Brasil, tem gente que torce para Barcelona, Real Madrid, Manchester, e não torce para os times do Brasil. Bom, não vai ter o Gabigol e nem o Arrascaeta, até porque eles nem foram apresentados ainda, não foram anunciados oficialmente. O Arrascaeta chega hoje à noite. Chega hoje à noite no Rio, o Arrascaeta vai fazer exames médicos amanhã.
Acertando documentação.
Isso. Eles devem ser apresentados juntos.
Esvaziando mala.
Exatamente. Mas o Flamengo vai ter algumas novidades em campo hoje para enfrentar o Ajax da Holanda. O Ajax foi campeão mundial já. Os principais, por exemplo, o Diego Alves retorna ao gol, depois de ter sido barrado pelo Dorival Júnior, retorna ao gol hoje. O Diego Alves, o time titular, na direita deve ir comparar a mesma zaga com o Léo Duarte, Rodolfo e René na esquerda. Meio de campo com Cuejar, William Arão e Diego ainda. E no ataque, Everton Ribeiro, Vitinho e Uribe. Vai ter que arrumar um jeito aí de colocar o Arrascaeta, o Gabigol e talvez o Bruno Henrique nesse time. Bom, quem pode aparecer no segundo tempo é o recém-contratado Rodrigo Caio. E ele vai lutar por uma vaga titular com o Rodolfo. Lembrando que o Flamengo ainda tenta o Léo Pereira, do Atlético Paranaense. E tenta outro zagueiro, hein? Ainda tentou o Miranda não vem pro Flamengo, mas ainda quer outro zagueiro para ser titular. Detalhe, uma reportagem do repórter Marcos Lacerda, da Band News, ele informa que a diretoria... Olha só, hein? Muitas contratações, né? salários altíssimos. Segundo a matéria do Marcos Lacerda, o Flamengo conseguiu aprovar um empréstimo de 11 milhões de reais para pagar os salários dos jogadores e funcionários que vencem dia 7 de fevereiro. Que venceram dia 7 de janeiro, na verdade. O buraco nos cofres se dá devido à previsão de entrada de recursos previstos para até o fim do mês. Caso não fosse feito o empréstimo, não seria possível pagar os salários em dia. A diretoria disse ainda que esse buraco não atrapalha na negociação dos jogadores.
Não entendi nada.
O Flamengo tem uma previsão de entrada de recursos. Esses recursos ainda não entraram. Devem entrar no fim do mês. Enquanto não entram os recursos, o Flamengo tem dívida. E aí pegou um empréstimo pra pagar os jogadores em dívida. Eu não consigo entender também.
Também não.
Aí tá contratando todo mundo, aí vai ter um recurso que não vai entrar. Aí volta ao Flamengo de antigamente.
Ou até pior, né? Mário Silva.
Bom dia.
É tarefa pra você. Boa tarde.
Boa tarde.
É tarefa pra você. Tô cheio de questionamento pra você a respeito do Flamengo hoje. Primeiro vamos nessa daí do Flamengo. Dinheiro em caixa pra comprar, contratar. Tô pegar por empréstimo, pagar metade disso, metade daquilo, mas não tem dinheiro pra pagar o salário, mano.
Entendi. Matemática é meio complicada.
O homem não anunciou, você disse há uns programas atrás.
Milhões.
Que tinha 100 milhões em caixa, Maurício.
Tem, mas
salário
não tem.
Atrasado. Tem, mas não
cara,
tem.
Às vezes o cara tem dinheiro, mas não tem facilidade pra mexer. Tem propriedades, tem investimentos, tem dinheiro que vai receber. Mas é uma coisa estranha, né? Pega dinheiro para pagar o salário, ué, não precisa pegar os dinheiro para pagar o salário, tirar o dinheiro que vai pagar o Gabigol,
ou o Arrascaeta,
principalmente, e aí depois pegar o empréstimo para pagar o Arrascaeta. Ué, deve ser um médico que deve estar fazendo as contas lá. Médico não entende matemática, mas é meio estranho.
Nem todos, eu não tenho muito médico.
Empréstimo tem juros, né? Tem taxa.
Estranho. Ou seja, tivemos uma administração no Flamengo que limpou, acertou, pagou, botou em dia.
Mas essa aí não deu nem tempo de sujar, porque não sumiu menos de um mês.
Mas, pelo amor de Deus, já começou para ganhar dinheiro emprestado?
O que está para trás, o que está aí é o que vem de trás.
Ah, entendo, mão.
Vamos esperar o fim do mês.
A administração sou eu.
Entrando os recursos.
É.
Assim, essa diretoria do Flamengo possui pessoas competentes.
Estou questionando.
Claro. Vamos ver se no final do mês eles devem ter a certeza de que esses recursos vão entrar.
Tomara, Maurício, gostei da sua fala. Tomara que aconteça o que você está falando. Outra questão pra você, ao som do nosso Zé Roberto na mesa de áudio, meu caro Mário Silva. Florida Cup é uma boa competição pra testar jogadores assim como o São Paulo e o Flamengo vão fazer?
Testa, mas não testa muito não, sabe? Porque, por exemplo, São Paulo, o Maurício disse, vai botar dois times em campo. Pro treinador que é novo, que tá chegando...
Qual o período da Florida Cup? Três?
Sábado o São Paulo joga e já volta...
São três jogos no máximo.
Tá voltando terça-feira que vem, São Paulo já.
Coisa rápida, então.
É rapidinho,
não, realmente
jogo
não testa, quinta, testa, mas não testa muito.
10 a 12 de janeiro.
Três dias.
Então, não tem decisão, ver qual foi um dos pontos e tal. Agora... Pra botar esse ou aquele jogador, o que fica claro, por exemplo, pra mim, é que o Diego Alves vai ser o titular. Pra mim, eu acho que ele vai ser o titular no Flamengo. Eu acho. E o problema agora é saber como é que o Abel, por exemplo, vai montar a equipe com esses jogadores.
É minha outra questão. Essa quantidade de contratações de jogadores é bom ou é ruim pro Abel?
Não, boa é. Mas você tem que saber se os jogadores vão ter a consciência...
De seguir o técnico.
Não, de dizer assim, ó, hoje você vai ficar, por exemplo, o Gabriel Jesus, que é um jogador caro, tá na relação dos mais caros. O Pepe Guardiola, meu querido, você vai ficar no banco, o Agüero que vai jogar... Ô fulano, você vai jogar, hoje vai jogar o William, amanhã vai, o goleiro, o titular do Chelsea é o fulano, mas ó, na Copa da Inglaterra joga o Beltrano. Tem que ter essa consciência, que aí você tem um elenco forte. Ah, o Fábrega joga no, tá lá na reserva lá do Chelsea, agora vai pro Mônaco. O outro tá, por quê? Porque é assim que funciona. Então você vai contratar, você vai ter o Dourado, o Uribe... E o gol que tá chegando, o Gabriel, que hipoteticamente joga na mesma posição, porque o Abel deixou transparecer que pode usar o Gabigol pelo lado. E aí vai barrar alguém. Esse alguém pode ser o Everton Ribeiro. Esse pessoal tem que ter a consciência e esse que é o problema. O único que não tem essa consciência é o Pará, porque não contrataram ninguém até agora. Lá vai o Pará de novo.
São 12 horas e 45 minutos no Rio de Janeiro. É hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
A equipe de basquete do Vasco da Gama perdeu a quinta partida consecutiva no Novo Basquete Brasil na noite desta quarta-feira em São Januário. Dessa vez a derrota foi para o Bauru pelo placar de 88 a 82. Com a derrota, o Vasco agora está na 13ª posição e o Bauru está na fase de classificação para os playoffs. Nesta sexta-feira, o Vasco encara o Joinville, fora de casa, e o Bauru enfrenta o outro carioca, o Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Atuando com time misto, a equipe do Cruzeiro perdeu a segunda partida seguida pela fase de classificação para a Copa Libertadores masculina de vôlei e perdeu a liderança de seu grupo na competição. Os cruzeirenses perderam para a equipe argentina de Cidade Vôlei no tie-break por 3-2. O Sesc, outra equipe brasileira na competição, perdeu para o Bolívar por 3-0. Agora no grupo A da Libertadores masculina de vôlei, o Sesc e o Bolívar possuem 9 pontos ganhos, seguidos por Cruzeiro com 7 e Cidade Vôlei com 2. A Federação Internacional de Vôlei confirmou as chaves do Torneio Olímpico Internacional, que acontece em agosto, e dará as primeiras vagas para Tóquio 2020. Considerando o ranking de 1º de janeiro de 2019, no feminino o Brasil divide o espaço com a República Dominicana, Camarões e Azerbaijão na busca por espaço nos jogos. No masculino, o Brasil, atual campeão olímpico, duela com Egito, Bulgária e Porto Rico. O processo de qualificação olímpica para Tóquio continuará em janeiro de 2020, com cada uma das 5 confederações continentais organizando seu próprio torneio olímpico de qualificação.
Brasil!
12 horas 47 minutos e o repórter Rodrigo Ricardo esteve ou ainda está por lá, hein? Vamos conferir lá no Maracanã para ver como é que está acontecendo lá a venda de ingressos para a Copa América deste ano que acontece aqui no Brasil. É com você, Rodrigo. Boa tarde.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Foi lançada hoje, né, a partir das 18h. Quem quiser acompanhar a primeira fase da Copa América já vai poder. Os ingressos vão estar à venda no site da copamerica.com. Primeiro lote aí de vendas, ingressos a partir de R$ 60, com direito a meia, até R$ 359. 12 seleções vão participar, são 10 seleções sul-americanas, com 2 países convidados, Japão e Catar. O Brasil, depois de 30 anos, Astrid, mais de 30 anos, volta a sediar a Copa América e falamos com o embaixador da Copa América, o capitão do Penta, o lateral Cafu.
Estamos aí na expectativa de que o Brasil possa fazer uma grande Copa América. A expectativa, sem sombra de dúvida, é sempre de título, sempre se trata de seleção brasileira, principalmente jogando no Brasil e com a organização brasileira. Então a expectativa é muito grande, já que na última Copa do Mundo nós não tivemos a oportunidade de conquistar título, que era o que nós mais queríamos, mas temos a oportunidade já agora na Copa América de um novo começo. É sempre bom você começar com o pé direito, começar com títulos, para que você possa ter credibilidade, ter confiança, dar credibilidade para a torcida, acabar com todas as desconfianças. Eu acho que isso é importante. A Copa América vai estar aí, vai ter mais essa oportunidade para que os nossos meninos possam aí demonstrar o seu verdadeiro futebol.
Está aí o capitão do Penta, o Cafu, que é o embaixador dessa competição, que vai contar com 2 países convidados, que não são sul-americanos, o Japão e o Catar. E aí, Cafu, essas seleções vêm só para abrilhantar o evento ou podem botar água no nosso chope?
Não, são seleções que vêm para conquista. Eles não vieram para brincar, então eles vão querer mostrar serviço, vão querer mostrar que realmente é uma seleção que tem condições de chegar o mais longe possível. O Japão é aquela seleção conhecida de todos nós, pode fazer jogos maravilhosos, como de repente pode fazer jogos que acaba decepcionando todo mundo. São seleções perigosas. O Catar, por ser uma seleção um pouco mais desconhecida de todos vocês, pode dar menos trabalho, mas o Japão é uma seleção que já vem calejada em termos de competições oficiais já. E vem a brilhantar também a nossa Copa América, né? Porque pela primeira vez na história nós temos aí um Catar e um Japão disputando uma Copa América, principalmente aqui no Brasil.
Lembrando que o Japão vai sediar a próxima Olimpíada e o Catar a próxima Copa do Mundo. É isso aí, Astrid Nick.
Tá certo, Rodrigo. São 12 horas e 50 minutos no Rio de Janeiro. Mário Silva, você que é um grande observador e pode nos adiantar quem você acha dessas seleções que vão vir participar da Copa América? Quem vai dar trabalho?
Ninguém. Nem o Japão, nem o Catar. O Catar tem o menor... Só o Catar é uma média com o próximo, onde vai ser a Copa do Mundo. O Japão é a média com os patrocinadores. Não vai adiantar nada. Eu acho, inclusive, que a Copa América devia manter
a tradição.
O que o nome diz. Eu acho, opinião minha.
Eu também, só a favor.
Mas, nos tempos de século XXI...
Todo mundo pensa em dólar, né?
Vale tudo. É o nome da novela. Essa novela, inclusive, pode passar agora que vale na memória.
Tá no ar.
Até tá no ar. Agora, com relação à questão do futebol em si, ela vale alguma coisa. Então, eu defendi isso em algumas conversas, até num programa que participei no Mundo da Bola na TV Brasil. É o seguinte, que o Brasil deveria usar jogadores que atuam no Brasil, certo? No Brasil. Para fazer uma observação maior e formar uma nova geração de jogadores. Porque aqueles que jogam lá fora, eles podem vir, alguns vêm, mas a maioria vem a título de cumprir obrigação. Sabe?
E participar da vitrine.
Eu não posso falar a palavra certa. Antigamente o cara fazia tudo para jogar na seleção. Hoje eles já não ligam tanto.
É verdade.
Porque você vê o que o Vinícius Júnior estava começando, tem um jogador do Santos, o Rodrigo, e outro. Tem jogadores que você nem sabe como é que foi para. O Firmino nunca jogou na seleção antes de ir para a Europa. E hoje é um dos jogadores mais valorizados do futebol brasileiro jogando na Europa. Então eu jogaria só com jogadores brasileiros que atuam no Brasil com raras e meritórias. Tipo, não tem ninguém para essa posição. Ah, mas isso é saudosismo. Não é saudosismo. É uma questão de tentar trazer para a seleção esse espírito de gostar de jogar na seleção. E botava mais jogos no Maracanã e em São Paulo. Principalmente no Maracanã, porque o castigo foi pago na Copa do Mundo de 14, que foi aqui. O Maracanã está reservado para a final, o Brasil ser campeão. O Brasil não jogou lá.
Brincadeira, né? São 12 horas e 53 minutos no Rio de Janeiro.
Olha aí, ultimaço nacional!
Luiz Ferreira, e as últimas internacionais?
Boa tarde para você, Astrid Nica, os amigos ligados aqui no Bate Bola Nacional. Vou começar com as notícias ruins. Porque o Paris Saint-Germain...
Essa que eu ia perguntar.
Eu sabia que você ia me perguntar dessa.
Com o Neymar e tudo?
Com o Neymar e tudo.
Então,
e tem problema lá, apesar da dinheirama toda. O PSG perdeu a invencibilidade de 44 jogos e expôs a sua carência de jogadores, principalmente para a volância no seu elenco. O Paris Saint-Germain foi eliminado pelo Guingamp, perdeu por 2-1 para a equipe francesa e está eliminado da Copa da Liga Francesa. E com o Rabiot fazendo uma força danada para sair do PSG para o Barcelona, quem está sendo improvisado no setor é o zagueiro brasileiro Marquinhos. Só que os times franceses já estão conseguindo sacar essa deficiência da equipe francesa. Não teve Neymar, não teve Mbappé e nem teve Cavani, que desse jeito o PSG está fora da Copa Liga Francesa.
Mas vai mudar, hein? Vai mudar que o PSG está de olho no Alain do Napoli. Alain, ex-Vasco, está disposto a pagar 90 milhões de euros pelo Alan, seria uma baita contratação do PSG ali para a posição de volante. E o PSG realmente precisa.
Quem tá muito... Mário?
Não.
Do jeito que você ficou assim,
o Guingamp é o último colocado do Campeonato Francês. Mas acontece isso às vezes, sabe por quê? Os caras entram em campo, já na qualidade que vai vencer.
É, já venci.
Já venci. E aí não vence. O Neymar jogou, ele fez o gol.
Uhum.
Que é pior ainda a situação. Agora, você vê que em outros jogos envolvendo pequenos e grandes, o Real Madrid meteu 3-0, né? E o Vinícius Júnior fez um gol, né?
É, vou chegar nesse ponto que o Solari deu um toquinho.
Deu de 9. Então, de repente, você tenta testar alguns jogadores para ver como é que fica. O Paris Saint-Germain tem um problema sério. Ele monta um time para ganhar uma competição que ele não consegue ganhar.
Não consegue.
Que é a taça, que é a Liga dos Campeões.
Astrid, só colocando, o Gabriel Jesus marcou 4 gols na vitória do Manchester City sobre o Burton Albion pela Copa da Liga Francesa.
Quem?
Burton Albion.
Ele é o terceiro da terceira divisão inglesa.
Mas 4 gols, sabe quanto o City meteu? 9-0.
Caramba.
Fora o baile. E o Santiago Solari deu um pequeno conselho ao Vinícius Júnior depois da boa vitória do Real Madrid, 3-0 sobre o Leganés pelo Campeonato Espanhol. Vinícius Júnior, uma assistência e um gol que ele deixou dele. Tão importante quanto é brilhar, é se manter brilhando.
E outra coisa, há muito tempo que não se vê uma goleada dessa, em 9-0, brincadeira. 12 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro, Maurício Costa, não saio daqui do Bate-Bola sem ouvir notícias do
Botafogo, que apresenta nesse momento o Alex Santana, novo jogador do Botafogo, estava sendo disputado até pelo Vasco, mas acabou acertando com o Fogão. O Botafogo apresentou ontem o Gabriel, sabe quem é Gabriel? Não é o Gabigol?
Conte pra mim.
Nem o Gabriel, o bom baiano, que já jogou no Flamengo. Gabriel, zagueiro, base do Atlético Mineiro, que veio para o Botafogo, contrato de 2 anos, porque o Igor Rabelo foi para o Galo. Então teve esse troca-troca, Igor Rabelo no Galo e o Gabriel, que chegou a ser titular do Atlético Mineiro por muito tempo, acabou perdendo a posição para o Maidana, depois recuperou a posição de titular e vem ao Botafogo e fala sobre a disputa pela posição de titular no Fogão, o novo zagueiro do Alvinegro, Gabriel. Vamos ouvi-lo.
É um momento que foi de aprendizado, é um momento de aprendizado da mesma forma que na época o Maidana soube esperar, eu também soube esperar a minha vez, que ele vivia um momento melhor. Mas hoje venho com a cabeça renovada, o Botafogo abriu uma grande porta para mim mostrar o meu futebol e não vai ser nada fácil aqui, que tem grandes zagueiros também, você vê o Carly, o Ellison, o Marcelo, então são jogadores de muita qualidade e que tem a ganhar isso é o Botafogo. É uma dor de cabeça muito saudável para o Zé, então eu vou buscar o meu espaço, respeitando os meus companheiros também. Então quem tem a ganhar isso é o Botafogo.
Tá, então, Gabriel, que falou que vem para disputas de títulos no Botafogo. Botafogo é grande demais. Botafogo estreia no Campeonato Carioca dia 20 de janeiro contra a Cabofriense, Astrid.
Ô, Astrid, só um detalhe. Esse Gabriel é bom jogador. É bom jogador.
Ouso dizer que é melhor que o Igor Rabelo, hein?
É bom jogador. Fez uma boa... Ele teve também emprestado. É que lá ele não jogava, porque ele perdeu pro Maidana, depois do Nascido também não deixou jogar, mas ele é bom jogador. O Botafogo fez 2 boas contratações. Alex Santana também é um bom jogador. Vamos ver se acertam.
Tomara, né, Mário Silva, pra deixar o coração da gente em paz, né?
Mas meu coração fica em paz com o Botafogo.
Eu vou ficar tranquilão.
Eu tô tranquilo.
Não, o meu, apesar de ser flamenguista assumida...
Eu também,
mano. Eu quero ver todos os cariocas bem na fita.
Você não tem a minha idade. Nada paga o que eu vi quando era garoto. Nada paga.
Isso, que trauma.
Ah, eu sou novinha. 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro, minha gente. O programa Bate-Bola Nacional fica por aqui hoje. E a equipe de esportes da rádio volta às 17 horas. No Mundo da Bola ou durante a programação da rádio, caso haja alguma necessidade. Vocês vão ficar na companhia de Amaury Santos no Tarde Nacional. A todos vocês uma belíssima tarde. Tchau.
Bate-Bola Nacional.